Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, desta feita para o ponto referente à audição da senhora diretora-geral da Autoridade Tributária Aduaneira, doutora Helena Borges, no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a cobrança de impostos associada às barragens. Cumpro-me agradecer a disponibilidade da senhora diretora-geral, acompanhada que vem, e agradecendo também a disponibilidade, da doutora Lourdes Ferreira, subdiretora-geral para a área do património, do doutor Serafim Pereira, diretor de consultadoria jurídica, e doutor Ricardo Torres, chefe da divisão da área do património, também acompanha a senhora diretora-geral. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorre, em termos regimentais. Trata-se de uma audição a requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e aprovado pela Comissão. Em síntese, a senhora deputada Mariana Mortágua fará referência seguramente, mas cumpre-me só, em traços muito gerais, recordar o teor do requerimento aprovado. Refere-se às reuniões que a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária Aduaneira e outros dirigentes do Fisco, por duas vezes, serão reunidos com representantes da EDP em julho de 2016 e 14 de março de 2017. Importaria perceber em que enquadramento legal ou institucional, estou a citar, decorreram as reuniões, em que local, qual a agenda dos trabalhos e por que razão não se produziram atas e que argumentos da empresa poderão ter sido usados pela AT. Tratando-se de uma audição a requerimento, irei dar a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar Requerente, do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Mortágua, a palavra por 5 minutos. Seguir-se-á uma resposta da senhora diretora-geral, que antecipadamente agradeço se possa conter no tempo gasto na formação das questões, e depois darei a palavra aos demais grupos parlamentares, igualmente por 5 minutos, à senhora deputada única representante do PAN, se na altura estiver presente, por 2 minutos, e disporá então a senhora diretora-geral do tempo para a resposta correspondente ao somatório dos tempos gastos pelos demais grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a audição, dando a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, que aproveito para cumprimentar e desejar um bom ano. Faça favor.
Muito obrigada. Devolvo os votos de bom ano ao senhor Presidente, às senhoras e senhores deputados e também à senhora diretora e a quem a acompanha, e agradecer a disponibilidade que tem sempre para vir aqui para podermos acompanhar este importante caso para o país. Há 3 assuntos que gostaria de lhe colocar. 2 deles têm a ver com desenvolvimentos, entretanto, havidos sobre a questão dos impostos, dos vários e múltiplos impostos associados às barragens e à EDP. A primeira tem a ver diretamente com o objeto do requerimento e com o teor das reuniões que houve com a EDP. E quando digo o teor, é precisamente isso, ou seja, se a discussão é sobre o IMI, se é sobre um negócio de venda, o que é que estava em causa nessa reunião, quem é que esteve presente, quais foram, além dos temas debatidos, saber também porque é que não existe uma ata, não há uma minuta, qual é o protocolo quando a autoridade tributária reúne com grandes contribuintes e se é costume a senhora diretora da autoridade tributária reunir diretamente com estes grandes contribuintes. Então, importa perceber qual é o protocolo destas reuniões, como é que se decide quem é que estará presente, se há ou não há atas, que critérios seguem, o que é que foi discutido, porque é uma matéria que, obviamente, importa escrutinar e esclarecer. Quando falamos dos impostos das barragens, falamos de 2 conjuntos de impostos. Desde logo, os impostos associados à venda das barragens, que são o IMT, o IRC e o imposto de selo, que têm a ver com o negócio de cisão e fusão e posterior venda das barragens à Angie. Tanto quanto sabemos, a autoridade tributária abdicou de investigar e apurar a liquidação destes impostos e, portanto, não tem, até à data, essa liquidação feita. E diz-nos que isto acontece porque há uma investigação no Ministério Público. E isto coloca 2 questões. Primeiro, o dever da autoridade tributária de liquidar estes impostos independentemente de haver uma investigação no Ministério Público. E este já o discutimos no passado. Mas há a questão da caducidade da liquidação em dezembro de 2024. A liquidação destes impostos ou possibilidade da autoridade tributária os liquidar terminou em dezembro de 2024. A única forma deste prazo ser prolongado é se existir um processo crime acerca precisamente dos mesmos factos. Mas se o processo crime for sobre a alteração legislativa que teve lugar e não sobre a operação da EDP, a caducidade mantém-se. Portanto, a minha primeira pergunta é se garante que nem o IRC, nem o IMT, nem o imposto de selo estarão impedidos da sua liquidação porque caducaram em dezembro de 2024 e se essa garantia é dada pela diretora da Autoridade Tributária. Segunda questão. Saiu uma notícia no Semanário Expresso em que dava conta que o próprio Ministério Público tinha pedido à Autoridade Tributária em setembro de 2024 para apurar o valor dos impostos em falta. Ou seja, foi o Ministério Público a pedir à Autoridade Tributária, como auxílio no processo de investigação, para fazer essa liquidação, ou apurar o valor dessa liquidação. Minha pergunta é se isto é de facto assim, se houve um pedido, e se a Autoridade Tributária já apurou o valor da liquidação e já respondeu ao Ministério Público, se havia um prazo para cumprir, se esse prazo foi cumprido. Era importante também sabermos isto. Relativamente ao IMI, que é outro caso, há duas questões diferentes. Primeiro tem a ver com as avaliações. Foram feitas as liquidações das barragens, destas barragens vendidas de Miranda do Douro e bem feitas. Isso deve ser notado. Mas há avaliações que, tanto quanto sabemos, ainda não foram feitas. A saber, Alqueva. Tanto quanto sabemos, as câmaras de Moura e de Portel intimaram a Autoridade Tributária a avaliar as barragens, porque já tinham perdido o IMI de 2019 e estavam com medo de perder o de 2020. Enfim, é irónico que autarquias tenham que pedir à Autoridade Tributária para fazer estas avaliações. A pergunta é se elas foram feitas, de facto, até ao final do ano e se foi possível cobrar, também no caso destas barragens do Alqueva, o IMI de 2020 ou se ele ficou perdido. Última questão, tem a ver com a forma como é feita a avaliação destes equipamentos. Porque há um acórdão do STA que diz que os equipamentos devem ser incluídos na liquidação e, com efeito, a Autoridade Tributária fez algumas liquidações com equipamentos, nomeadamente estas últimas das barragens de Miranda do Douro. Mas, duas questões. Primeiro, há liquidações que foram feitas sem equipamentos. As autarquias que não reclamaram à Autoridade Tributária têm liquidações, estou a terminar, feitas sem equipamentos. E há liquidações com equipamentos. Então, a minha pergunta é se isto não é a Autoridade Tributária a pedir à EDP para vir contestar as liquidações. Ou se vão anular as passadas e impor um novo entendimento às liquidações passadas. Segunda questão. A Autoridade Tributária acabou de liquidar IMI com equipamentos, mas tem em vigor ainda uma circular em que diz que a avaliação tem que ser feita sem equipamentos. E, portanto, a minha pergunta é porque é que essa circular não foi revogada pela Sra. Diretora, de forma a clarificar este assunto e trazer alguma coerência.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra, então, à Sra. Diretora-Geral da AT, doutora Helena Borges, para responder.
Sr. Presidente, estas perguntas todas não são passíveis de ser respondidas em 5 minutos. Ou o Sr. Presidente terá alguma tolerância, ou eu terei que fazê-lo na segunda ronda, como compreenderá. Bom, então eu vou procurar ver se consigo uma ordem lógica para responder às perguntas da Sra. Deputada. Vou começar pela questão da venda. Talvez, para retirarmos essa questão. Se a autoridade tributária não liquidou até ao momento, é porque não considera que caduca o direito à liquidação. Pronto. Depois, a AT nunca deixou de investigar. A AT é parte da investigação deste negócio e naturalmente, tem a competência de apurar a vantagem patrimonial resulte da operação, quer no processo de inquérito, quer subsequentemente, se não for apurado no inquérito, se não for no âmbito do inquérito, enfim, que se justifique, digamos, a cobrança desses impostos, fazer a liquidação usando as leis que estão em vigor, e o 45, número 5 da LGT, prevê a suspensão do prazo de caducidade. Portanto, essa questão não está em discussão e o que está em investigação pode estar mais, desconhecemos, mas está com certeza o negócio das barragens e, portanto, isso, apesar de não poder entrar em detalhe, o Sr. Deputado creio que terá também informação nesse sentido e, portanto, isso até já foi aqui referido na Assembleia, portanto, não só por mim. Portanto, não havendo essa questão, não existe a caducidade do direito à liquidação. Se os senhores deputados não concordam com o que está no 45, número 5, bem, é revogarem, porque lá está. Pronto, se entendem que isso coloca esta possibilidade de atuação, é agir sobre a lei que está em vigor. Agora, aquilo que eu posso dizer à senhora deputada é assim, nesse domínio, a autoridade tributária está a cumprir a lei que está em vigor, a utilizar as várias leis que estão em vigor, e até posso admitir que é controverso, que se pode discutir se justificam todas, porque é que existem estas todas, mas isso é uma coisa que os senhores deputados têm que se interrogar. Nós temos que usar o que está em vigor e temos que o fazer, primeiro, sobre a orientação do Ministério Público, porque no âmbito do inquérito é sobre a orientação do Ministério Público que o fazemos e é em coordenação com o Ministério Público. Portanto, de facto, está-nos pedida a quantificação do montante da vantagem patrimonial associada e esse apuramento está em condições de ser concluído, mas esse não é o único elemento do inquérito que está a decorrer e, portanto, logo que o Ministério Público considere que é o momento e que todos os outros elementos que são essenciais à formalização da proposta de arquivamento ou de acusação que teremos nós de formalizar, porque somos nós o OPC, esse valor será integrado no processo. Portanto, não há dúvidas nenhumas relativamente a isso. Está em condições. Aquilo que eu estou a dizer à senhora deputada é que nós estamos a agir de acordo com a lei, segundo as orientações do Ministério Público e em coordenação com o Ministério Público. E, portanto, é o que eu lhe posso dizer. E, portanto, não há caducidade. Pronto, e, portanto, há condições para liquidar a qualquer momento. Que isso se mostre a solução mais adequada ao caso concreto. Esta relativamente ao negócio das barragens. Quanto à questão das reuniões, Sra. Deputada, a autoridade tributária é uma instituição que tem obrigação de se relacionar com os contribuintes, com os grandes e com os pequenos e com os médios e com todos. E ao longo do dia devem-se realizar centenas de reuniões na autoridade tributária dispersas por todo o país, quer seja em contexto de atendimento, quer seja em contexto de inspeções tributárias, quer seja no âmbito de processos executivos, onde nós temos que, enfim, interagir com as pessoas a quem temos que melhorar bens. Portanto, pelas mais variadas razões, ao abrigo do dever de colaboração, no âmbito dos poderes da autoridade que nos estão confiados, e a autoridade tributária faz sempre atas, quando a lei determina que se façam atas, como todos os organismos da administração pública, não é atas de todas estas sessões de atendimento. E, portanto, a autoridade tributária é uma instituição que se pauta por rigorosos critérios de rigor, de ética, que são, aliás, amplamente reconhecidos. Portanto, não vale a pena estar a insinuar que um contribuinte grande é diferente dos contribuintes pequenos. E este contribuinte, e portanto, a senhora deputada depois fez-me outra questão, é se o diretor-geral costuma receber contribuintes, ou grandes contribuintes, costuma receber os contribuintes que em razão da matéria ou outras instituições se justifique, não é em razão de serem grandes ou pequenos. E este era um dos casos onde eu posso explicar melhor, já lhe expliquei, aliás, numa intervenção anterior, porque é que foi recebido. Mas eu vou lhe dizer, já recebemos contribuintes que são partidos políticos, ordens religiosas, enfim, associações de pescadores, de leixões, cidadãos que, por diversas razões, eu já recebi toda a natureza de pessoas e não distingo em razão dos contribuintes, são todos contribuintes. O que eu distingo é em razão da matéria. E a razão que me levou a receber esta, nestas circunstâncias, fazer estas duas reuniões foi em razão da matéria. E não vale a pena, enfim, criar questões de suspeição, porque não existem, são razões de trabalho absolutamente transparentes, nunca houve nenhuma reserva quanto a isto, nunca houve nenhum segredo associado e toda a gente que perguntou, quando perguntou, nós não dizemos todas as reuniões que fazemos com toda a gente, mas sempre sabemos que existiram e não são reuniões secretas comigo, são com as pessoas e quem é que está na reunião são as pessoas que precisam estar para se evoluir nas decisões que todos os dias temos que tomar. Mas as reuniões que se realizaram não foram reuniões de decisão, foram reuniões, primeiro, pedidas pela empresa ou por quem a representava, não foram pedidas por sociedades de advogados, embora tivessem acompanhados de advogados, porque os contribuintes têm o direito de se fazer acompanhar por advogados e nós não podemos rejeitá-lo. Portanto, foram pedidas pelas empresas para exporem situações e, para além de eu ter a obrigação de ouvir as pessoas, Tenho também a obrigação de compreender o contexto para perceber se as minhas decisões, e algumas foram minhas, foram acertadas e as tenho que rever ou não. E, portanto, não há nenhuma razão, não houve nenhuma decisão consequente destas reuniões que tenham sido tomadas pelo facto de terem havido as reuniões. Mas as reuniões existiram, nunca foram nenhuma reserva. O que eu não acho normal é que se insinue e que se afirme que, na sequência das reuniões, foram tomadas decisões quando não foram. E a senhora deputada conhece as decisões que foram tomadas desde 2021, numa audição que eu estive cá no Parlamento, já as conhecia, e só não conhecia as datas das reuniões com a EDP. E agora que as conhece, tinha a obrigação de saber, porque conhece tudo, que não foi tomada nenhuma reunião, não foi tomada nenhuma decisão na sequência dessas reuniões. Portanto, quando as pessoas conhecem tudo, conhecem os factos, e usam só alguns para manter uma narrativa, peço desculpa, mas eu tenho que responder nestes termos, e acho inaceitável que se utilize estes momentos e a comunicação política para afetar a honra das pessoas também e a dignidade das instituições. Portanto, eu estou disposta a explicar tudo o que aconteceu com o detalhe que a senhora deputada quiser. E não é com intervalos de 6 meses, que em meia hora ou 5 minutos me permitem responder ao que quer que seja, porque a senhora deputada fez um pedido de agendamento de reunião há 6 meses atrás e não me pediram nenhum elemento por escrito. O que querem é uma resposta aqui breve nestes momentos. Eu peço desculpa, isto é demasiado sério para o funcionamento das instituições, que eu acho que os senhores deputados têm a obrigação de fazer mesmo é apoiar a instituição. E o que a senhora deputada recentemente afirmou é que vai perseguir a autoridade tributária para cobrar os impostos. Nós não precisamos disso. Nós todos os dias fazemos a nossa obrigação. Não há memória da autoridade tributária não ter cumprido as obrigações e metas nos últimos anos. E, portanto, eu não percebo sequer a afirmação. Portanto, nós estamos disponíveis para explicar o que quer que seja para acabar com esta discussão de suspeição em torno da atuação das pessoas. Pronto, agora, o que é que tratámos? Tratámos, com certeza, daquilo que se estava a passar naquele momento, que era de que havia inscrições na matriz a realizarem-se, dispersas pelo país, e isso foi-nos notado que estava a acontecer, e eu já tinha afirmado isto aqui no Parlamento. Não foi nenhuma orientação central. Foi também para mim com alguma surpresa, eu tinha iniciado funções há muito pouco tempo e estava com certeza com outras preocupações e tenho a obrigação de saber o que é que se está a passar com o impacto nos cidadãos, nas empresas, em quem me procurar. Portanto, não há nada de anormal nisto. E com certeza que estive rodeada das pessoas que devia estar para poder agir, porque, como sabe, eu não tomo todas as decisões. Depois, por outra razão, porquê que eu recebi a EDP? Até poderia não ter recebido, porque podia ter sido a unidade de grandes contribuintes, uma vez que a EDP integra o cadastro dos grandes contribuintes. Sr. Deputado, acontece que a unidade de grandes contribuintes não tem competência no IMI. Se a senhora deputada vir as competências da unidade de contribuintes, verifica que as competências são minhas ou são de cada um dos chefes dos serviços de finanças. Se os senhores deputados não concordam, alteram as leis. Mas é isto. Portanto, a razão para eu receber é porque a obrigação de decidir era minha. Há casos em que eu não tenho de o fazer e, portanto, quando há pessoas que pedem para ser recebidas e eu não tenho de intervir, quem recebe as pessoas são quem tem competências delegadas. Mas naquele caso não era. E, portanto, nenhumas destas reuniões foram feitas à margem. E, portanto, quem nos tutelou na altura sabia bem e todas as intervenções foram feitas com intermediação dos gabinetes das tutelas, tudo foi absolutamente transparente e comunicado, não há nada de surpresa nisto tudo e, portanto, quando se conhece tudo e que se continua a fazer infabulações e narrativas que só desacreditam as instituições, peço desculpas, mas eu tenho toda a disponibilidade até para vir cá às vezes que quiser, mas para acabar com esta discussão de dúvida acerca do funcionamento da autoridade tributária. Portanto, esta é a minha observação relativamente às reuniões, se não respondi a tudo. Pronto, acho que estou disponível na intervenção seguinte. Quanto às liquidações de IMI, senhora deputada, nós sempre expressámos, e foi claro, é isto que está na base, e não discutimos nada nesta reunião sobre o negócio das barragens, isto foi 4 anos, eu já afirmei isto também, a instituição não se aproximou da autoridade tributária, nem tanto quanto sei, da unidade de contribuintes, para se aconselhar na operação. Portanto, nós não tivemos nenhum contacto na preparação do negócio. Portanto, temos a obrigação agora de agir. Agora, relativamente às liquidações de IMI, Sra. Deputada, nós desde 2000, quer dizer, 2000 não, que as barragens têm dezenas de anos, não é? E o parecer da PGR também tem 20 anos. E que eu saiba, primeira coisa, o parecer da PGR não fala nada sobre enquadramentos jurídico-tributários de barragens. Nada. O parecer é para ver se deveres, esclarecemos isto. O parecer foi pedido pelo Ministro do Ambiente para questões que têm que ver com a reivindicação de propriedade por causa, a senhora deputada já leu e, portanto, sabe, não há nenhuma alusão à matéria tributária. E é verdade que é um instrumento jurídico importante e que nós sempre tivemos por referência e nunca nos desligámos disso. Mas não dispensa a análise do caso concreto, não dispensa, está lá escrito, a análise de legislação complementar e o respeito pela Constituição e pelas várias leis em vigor. E, portanto, aquilo que os vários governos, desde 2006, e as várias direções da AT tiveram, foi que nunca consideraram que tinham condições para tributar as barragens. Em 2021, para além de nós termos pressado isto, em 2015, pronto, a nosso entendimento é público em 15, em 16, em 17, e tivemos a assegurar que não tínhamos inscritas na matriz barragens que fossem classificadas pela APA como bens do domínio público, isso era claro. Portanto, se não concordavam com isto, mudavam a lei, porque era, ou dávamos uma orientação. A orientação que nos deram foi que chegou em 2023. Entre 2016 e 2023, podíamos ter recebido outras orientações. Não recebemos. E quando as recebemos, cumprimos-las. E ao contrário da infabulação que é dita, que nós criámos dificuldades, peço desculpa, mas isso eu não posso permitir que isso se diga. Aquilo que nós pedimos foi uma aclaração das orientações, porque continuávamos a receber da APA a indicação de que eram bens do domínio público. Fizemos essa pergunta em maio, recebemos a resposta em agosto, e a partir daí começámos a liquidar. Pronto, foi isso que aconteceu. Se tivessem dado as instruções mais cedo, nós tínhamos cumprido mais cedo. Porque é isso que nos compete. Nós agimos todos os dias, nós administramos o sistema fiscal com, aplicando as leis ou as orientações que recebemos da nossa tutela. Portanto, só há duas maneiras de o fazer. E nós não fizemos, enfim, não é um assunto. Até os próprios municípios, desde 2016, sabiam qual era a interpretação e que tinham sido eliminadas da matriz. Só havia, antes de 2015, só havia uma barragem das seis inscrita. Os municípios sabiam que não estavam inscritos e nunca tinham tomado a iniciativa de as inscrever. Portanto, isto não é um facto novo. Entre 2006, que é o parecer da PGR, e o 2016, nenhuma ação houve neste domínio. E se houve ação, foi nossa a eliminar da matriz todos aqueles prédios que, inadvertidamente, na perspectiva que fazíamos e fizemos, e de alguma forma se alterou quando tivemos o despacho em 2023, porque foi dito, abandonem essa leitura de que o 477-80 é um elemento relevante, e nós abandonámos. E a partir daí estamos a executar os despachos conforme é a nossa obrigação e como sempre fazemos nestes e noutros domínios. E, portanto, aquilo que eu queria que a senhora deputada ficasse com certeza, e a sociedade em geral, é nós não estamos a tratar este processo diferente dos outros. Nós estamos a fazer o que é a nossa obrigação. E sabemos bem explicar o que é que está aqui. E estamos a fazê-lo com diligência. Agora, quanto à situação atual que nós temos? Nós temos hoje liquidações feitas, avaliações feitas com diferentes critérios. Os municípios que contestaram, podiam ter contestado todos, só contestaram alguns. O que o despacho de 155/2024 diz é que os municípios que contestarem terão avaliações com as novas regras. Foi uma escolha dos municípios. Essa decisão foi tomada, e a senhora deputada tem a oportunidade de conhecer, onde a AT voltou a expressar a sua posição, que fazia qual era a leitura que faz da lei. Mas o secretário de Estado decidiu qual é que era a interpretação, e nós estamos a segui-la para aqueles municípios que contestaram. E diz mais, diz que aquela orientação aplicar-se-á outros casos, mas dependendo das decisões que outros membros do Governo venham a tomar. Nós não temos mais decisão nenhuma, nos oriente em sentido diferente e não mudamos de opinião relativamente à interpretação que tivemos, que fizemos naquela informação que despachou, onde foi exarado o despacho 155/2024. E, portanto, é de 2024, sim. E, portanto, isso é o estado de situação. Depois, dos municípios que impugnaram, e onde nós realizámos novas avaliações segundo as novas regras, há municípios cujas avaliações já foram concluídas e já foram liquidados, e há municípios onde isso ainda não aconteceu. Pronto. E não aconteceu porquê? Porque a impugnação dos atos de liquidação que os municípios fizeram é entregue no tribunal. E nós somos notificados quando o tribunal nos notifica. E, portanto, temos um prazo para contestar, temos um prazo para revogar, e as notificações não apareceram todas ao mesmo tempo. Há, aliás, algumas que nós só fomos notificados em novembro, em setembro, em dezembro, e, portanto, naturalmente não podiam estar avaliadas, porque nós só podemos iniciar o processo de avaliação depois de termos sido notificados pelo tribunal de que o município impugnou. E, portanto, tudo. Ah, e depois, cada vez que isto se inicia, no mínimo são precisos 5 meses. dizer, admitindo que estes contribuintes, portanto, com os prazos de, para o exercício de direitos e garantias, em regra nós temos 5 meses entre o início de uma avaliação e é se tiver tudo bem, tudo, tivermos elementos todos. Se eles acionarem, se os contribuintes acionarem todas as suas garantias, demoram aproximadamente 5 meses, portanto isto é próprio, não é? Portanto, não há nada, não há, e aquilo que eu quero mais uma vez afirmar, não há nenhuma inação. Eu não lhe digo que isto é um assunto prioritário em relação aos outros, porque não pode ser, porque a autoridade tributária tem múltiplas obrigações e queria que soubesse que tudo isto é feito, estas avaliações, disperso por todo o país, as competências são de chefes de finanças, de serviços onde há às vezes menos de 5 pessoas, às vezes com poucas capacidades para ombrear com os gabinetes de advogados que estão do outro lado e as pessoas que estão com eles a fazer as avaliações e, portanto, que estão a fazer um imenso esforço para corresponder àquilo que são as suas obrigações. Portanto, acho que eu não posso deixar de dizer isto para que depois possamos progredir. Se não respondi a tudo, peço desculpa à senhora deputada, mas voltarei a clarificar.
Muito obrigado, senhora diretora. Sou o primeiro a compreender que o tempo para responder deve ser superior ao tempo que é dado a quem pergunta, não é isso que o nosso regimento prevê, mas compreenderão que acompanhei a senhora diretora, esteve sempre a responder às questões e, portanto, apesar de ter gasto o triplo do tempo que estava previsto, fê-lo, obviamente, em resposta às questões, a instâncias da senhora deputada. Vamos então prosseguir e agora a senhora diretora teria a amabilidade de anotar as questões, porque só lhe devolverei a palavra depois de todos os grupos parlamentares colocarem as suas questões, o primeiro dos quais o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora diretora-geral, como nós reparamos, o relógio não para, o tempo não para, o tempo, aliás, corre e, senhor diretor-geral, corre, mas não parece que corra a favor das autarquias locais e concomitantemente, não parece que corra a favor das populações. Por exemplo, 5 anos depois do anúncio da venda das 6 barragens da EDP à empresa francesa Engie, o que é que nós constatamos? Constatamos que o Ministério Público, apesar de ter passado 5 anos, enfim, terá as suas razões, ainda não se pronunciou sobre a legalidade desse negócio de 2,3 mil milhões de euros, mas que não foi sujeito, como sabemos, ao pagamento nem de IRC, nem de IMT, nem de imposto seu. Sabemos que a autoridade tributária demora, ou está a demorar, em proceder à avaliação das potenciais vantagens ilegítimas daquela apreciação, daquela operação, peço desculpa, a avaliação é esta que foi pedida pelo Ministério Público à Autoridade Tributária. Sabemos ou constatamos que para efeitos de liquidação de IMI há barragens que ainda não foram objeto de qualquer avaliação, de qualquer, não é de uma primeira, de uma segunda, é nenhuma. Repare, por exemplo, soubemos recentemente que as autarquias de Moura e de Portel deram conta publicamente que a barragem do Alqueva não foi sujeita a qualquer avaliação, deram ainda conta de que os serviços centrais do fisco têm sido indiferentes aos apelos dos seus autarcas, ou das autarcas daqueles dois municípios, e que por força daquela inação, expressão dos mesmos, o direito à cobrança do IMI de 2019 e 2020, da barragem do Alqueva, esse já caducou, porque nem sequer há avaliação. E que tiveram, inclusivamente, que recorrer por via judicial para tentar forçar a autoridade tributária a avaliar aquela barragem para efeitos, obviamente, depois poder-se avançar com o pagamento ou a emissão da respectiva nota de liquidação do IMI. E todo este contexto, a senhora diretora-geral, tem causado danos de imagem à autoridade tributária. Não são queridos, mas têm causado. Senhora Diretora-Geral, eu não vou repetir observações que já fiz, ou que já fizemos todos nós em anteriores audições da Senhora Diretora, mas vou repetir algumas perguntas que já fizemos no passado e que já fizemos nesta mesma audição. E devo dizer já agora, Senhora Diretora-Geral, que os deputados não podem formular diretamente perguntas à autoridade tributária. Estão impedidos. Por isso, não pode dizer se os deputados fazem as perguntas, mas nunca as fizeram por escrito. Os deputados não podem formular diretamente perguntas por escrito à autoridade tributária. E as perguntas são estas. A senhora diretora-geral diz que nós já temos avaliações diferentes de barragens, umas contemplam os equipamentos ou o valor dos equipamentos utilizados para a produção de energia, outros não contemplam. E a pergunta é muito simples e é simples mesmo. Quantas barragens estão ainda por avaliar? Quantas são? Segunda pergunta. A autoridade tributária procedeu ou não à emissão de novas notas de liquidação do IMI das barragens do Baixo Sabor, Picote, Miranda de Douro e Bem Posta, após a reavaliação ocorrida no final de novembro de 2024? Porque há dúvidas no espaço público das notícias, ficamos sem saber se sim ou se não. Terceiro, pergunta também é muito simples. Quanto tempo vai ainda a autoridade necessitar para apresentar ao Ministério Público a avaliação da potencial vantagem patrimonial legítima decorrente da venda das identificadas 6 barragens por parte da EDP, tarefa que presumimos esteja a cargo da unidade dos grandes contribuintes? A senhora diretora-geral disse, está em condições de ser concluída. A pergunta mantém-se. Está em condições quando? Quarta e última pergunta. Caducou ou não, a 31 de dezembro de 2024, o direito do Estado exigir da EDP o pagamento de 110 milhões de euros de imposto seu, devido por aquele negócio de venda das barragens, como denunciou no final do ano o movimento Terras de Miranda? A senhora diretora-geral disse-nos já nesta audição que essa caducidade não ocorreu, essa discussão não faz sentido. Peço-lhe que confirme aquilo que eu agora acabo de perguntar e que afirmou primeiramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral, bem como os restantes diretores que acompanham, renovando os votos de um bom ano de 2025. Como vê, Sra. Diretora, quer a Comissão, quer os grupos parlamentares, compreendem a complexidade das questões e das respostas que têm dado e não são 5 minutos, têm sido muito mais e até reiteradamente as oportunidades que lhe temos dado para que nos explique esta matéria complexa em torno da questão dos tributos gerados pelas barragens. Bom, em 2016 a Autoridade Tributária deu início ao processo de inscrição das barragens na matriz, como já referiu. Decorrido menos de um ano, depois de ter recebido a administração da EDP, penso que representada pelo Sr. Administrador Rui Ferreira e os advogados da empresa Moraes Leitão, a autoridade tributária voltou atrás na intenção de inscrever as barragens na matriz. E aqui, a Sra. Diretora disse há pouco, que na sequência dessa reunião com a EDP não houve alteração de nenhum procedimento, nem houve nenhuma consequência. Eu queria que confirmasse isso, por favor. Quais foram os documentos que a EDP e a Moraes Leitão entregaram à autoridade tributária para que esta invertesse o processo de inscrição na matriz? E porquê é que a AT valorizou os argumentos, nomeadamente de que as barragens, por terem sido declaradas de utilidade pública, eram do domínio público e, por isso, não eram passíveis de IMI, considerando que nenhuma dessas barragens está registada no cadastro do Estado, que a jurisprudência constante do Supremo Tribunal Administrativo desde 2010 é no sentido de que os bens do domínio público, quando são do uso privativo dos concessionários, estão sujeitos a IMI, que desde 2005, como já referiu, a Procuradoria-Geral da República tem o mesmo entendimento que o STA, e que mesmo o Decreto-Lei 43.335, que instituiu o regime quadro das concessões dos aproveitamentos hidroelétricos do Zêzere, do Cávado, do Tejo e do Douro, e que tem uma secção que regula o regime fiscal das concessões, não prevê qualquer isenção de imposto de cariz municipal. Bem pelo contrário, prevê inclusive a cobrança de um adicional de 20% destinado às câmaras municipais onde estejam situados os aproveitamentos hidroelétricos. É o artigo 70. Por outro lado, decorridos praticamente 2 anos sobre o despacho de 3 de fevereiro de 2023 do secretário de Estado Nuno Félix, inúmeras barragens exploradas pela EDP continuam por avaliar, como é o caso, já aqui referido, do Alqueva. Isto significa que municípios como Mourão, Moura, Portel, Pedrógão deveriam beneficiar da receita do IMI e perderam-na já definitivamente no que diz respeito aos anos 2019 e 2020, o que corresponde a prejuízos muito relevantes. Como é que a senhora diretora nos explica esta inércia no que diz respeito à inscrição e avaliação e liquidação? Sabemos que há, a cada ano que passa, tributos que caducam. E a pergunta que lhe faço relativamente a isto é se tem noção do montante que caducou em 2024. Agora, mudando um bocadinho de tema, embora dentro da mesma matéria, a Autoridade Tributária inscreveu na matriz os prédios eólicos em 2013, com base nas instruções 8 de 2013 e, posteriormente, elaborou as instruções 2 de 2021. Como sabe, os tribunais administrativos anularam todas as liquidações do IMI das eólicas elaboradas com base nas instruções 8 de 2013 e, recentemente, foram também anuladas as liquidações elaboradas com base nas instruções 2 de 2021, que acima referi. Isto significa um prejuízo de milhões para os municípios e para as entidades que exploram as eólicas, nomeadamente a EDP, mas, entre outras, um benefício ilegítimo de milhões de euros. A pergunta é, está a AT comprometida com os municípios na busca de soluções para a justa tributação dos centros, de todos os centros eletroprodutores, não só das barragens, de todos? Desde 31 de março de 2020, que o número 4 do artigo 104 do Código de Procedimento e Processo Tributário prevê que os municípios sejam chamados ao processo impugnatório como contrainteressados. Porque é que a Administração Tributária, em todos os processos de impugnação de IMI, quer das barragens, quer das eólicas, quer dos fotovoltaicos, nunca requereu a citação dos municípios como contrainteressados? E, por fim, pergunto à Sra. Diretora-Geral se, relativamente à tributação de IMI das barragens, já teve, por parte do Governo, algum contacto ou algum convite para integrar um grupo de trabalho sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Afonso, dispõe também de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os deputados, todos os deputados presentes e também a Sra. Diretora da Autoridade Tributária, a Dra. Helena Borges, assim como as pessoas que a acompanham. Desejando a todos um bom 2025. Sra. Doutora, eu gostava de lhe fazer um resumo do negócio da venda de barragens que ocorreu em 2020. Em 16 de dezembro de 2019, a ANGE criou, em Portugal, a Águas Profundas S.A., que adquiriu a concessão das barragens. A 16 de dezembro de 2020, a EDP criou a Câmara Régia Hidroelétricos S.A., que tinha os direitos associados das 6 barragens. A 19 de dezembro de 2020, a EDP vendeu as participações sociais da Câmara Régia Hidroelétricas S.A. à Águas Profundas S.A., que era detida pela ANGE. A 22 de dezembro de 2020, a Águas Profundas S.A. muda de nome para Malvera 1 Hidroelétricas do Norte S.A. A 25 de dezembro de 2020, a Malvera 1 iniciou o processo de fusão por incorporação da Câmara Régia Hidroelétricas S.A., que tinha como objetivo transitar todo o património da Câmara Régia para a Malvera, procedendo à extinção da Câmara Régia. E a 3 de fevereiro de 2021, a empresa Câmara Régia Hidroelétricas S.A. altera a sua denominação para Malvera 2. O que eu gostaria de questionar, do ponto de vista técnico, e da sua sensibilidade, se efetivamente considera ou não que a criação destas novas empresas e as consequentes fusões e cisões associadas tinham como verdadeira finalidade a não liquidação de impostos devidos pelo negócio da venda das barragens, nomeadamente o imposto de selo, o IMT e o IRC. Sabemos que está a decorrer uma investigação no TSEAP por indícios de prática de crime de fraude fiscal, e o que eu gostaria de saber, doutora Helena Borges, é se confirma que nos termos da lei a liquidação dos impostos não depende da investigação criminal, tendo a autoridade tributária todas as condições para efetuar. Nos casos de crime fiscal, a lei estabelece, pelo contrário, que a liquidação do imposto devido é pressuposto do crime. Mas agora vamos passar ao IMI das barragens. Dos três despachos, salvo foram três despachos do então Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, e de um parceiro da Procuradoria-Geral da República, resulta claramente e sem margem para quaisquer dúvidas que as barragens deviam pagar IMI. E a verdade é que após muita pressão é que a autoridade tributária avançou com as avaliações e aqui questiono, Sra. Diretora, se não considera que perante os três despachos exarados a autoridade tributária não poderia ter sido mais diligente e atuado de imediato. A verdade é que já que segundo sabemos, já caducou o direito à liquidação do IMI de 2019 relativo a mais de 160 barragens em todo o país, entre as quais o relativo ao negócio das vendas de barragem da Bacia do Douro. E a verdade é que quem beneficiou com isto foi a EDP, que as alienou em 2020, pelo que já não terá de pagar, segundo o nosso entendimento, nenhum IMI, porque desde esse ano que ele deve ser pago pela Movera. Realmente parece-nos, no mínimo estranho, que passado menos de um mês do prazo de caducidade do IMI de 2019, a Autoridade Tributária tenha conseguido concluir a avaliação das barragens. E aqui questiono, doutora Helena Borges, se também não considera que esse timing não lhe causa estranheza, iniciado claramente, se efetivamente não terá havido alguns atrasos propositados no intuito de gerar aqui um tratamento de favor à EDP para a não cobrança do IMI relativo a 2019. Por fim, queria falar sobre o tema das reuniões com a EDP, porque efetivamente até à primeira reunião que tinha havido em 2016 com a EDP havia realmente a indicação que as barragens deveriam pagar IMI, mas depois da segunda reunião, salvo erro que foi em 23 de maio de 2017, portanto, o Fisco fez cair o IMI das barragens. E, portanto, a senhora Subdiretora-Geral da Área dos Impostos sobre Património, Lourdes Silva Ferreira, manda aos Serviços de Finanças eliminarem das matrizes prediais os aproveitamentos hidroelétricos com utilidade pública declarada, por considerar que isso isenta as concessionárias de pagar IMI. E aqui não está, acho eu que não está tão em causa a questão das reuniões, senhora Diretora, mas eu gostava de perceber se é normal, depois de uma reunião com uma contraparte que reclama, de, efetivamente, do pagamento do imposto, se é normal haver esta mudança de posição da autoridade tributária? Se é uma situação recorrente à autoridade tributária, realmente, por ser alteração, realmente, de posição, ainda por cima, enfim, em ativos ou em património, realmente, que geram milhões e milhões de euros de receita fiscal para o Estado. Eu gostaria mesmo de perceber, realmente, porque deu a entender, pese embora a senhora diretora já tenha dito que não, ou seja, o facto da mudança de posição não ter derivado diretamente, enfim, dessas reuniões, mas efetivamente é que passado dois meses houve essa instrução e efetivamente o Fisco fez cair o IMI das barragens. E, portanto, era importante nós termos um esclarecimento cabal sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Rui Afonso. Não há mais grupos parlamentares presentes, pelo que a senhora diretora-geral dispõe de 15 minutos para responder. Faça.
Eu vou talvez começar pela última intervenção, sem desprimor, mas porque tenho até mais presente, permite-me responder já e não ter depois que estar à procura nas minhas notas. Senhor deputado, eu queria dizer-lhe aquilo que já, quer dizer, eu suponho que os senhores deputados têm as decisões que a Autoridade Tributária tomou em 2015, 16 e 17, foram enviadas ao Parlamento em 2021. E nessas decisões, os senhores deputados percebem, se não lerem pelo jornal, porque o jornal evidentemente contou a narrativa que lhe custou, mas os senhores deputados têm mais informação, porque conhecem exatamente as decisões, conseguem ver que a Autoridade Tributária tomou a decisão antes da primeira reunião que teve com a EDP. Pronto. E, portanto, eu já disse ao senhor deputado, não, a razão é a razão que está no pedido, é exporem a situação a que estavam a observar, vendo que nós estávamos a avaliar pronto, bens que tinham indicação da APA, que eram bens do domínio público. Pronto, isso está escrito no pedido de reunião. A razão da reunião, senhor deputado, foi pedida pela EDP e evocou os fundamentos. É só isso. Não há mais nada. E quando foi pedida a primeira reunião, já tinha sido tomada a decisão na Autoridade Tributária de que, e não houve nenhum zigue-zague, nem deixámos cair nada, nem voltámos atrás. Nós temos uma instrução de 2015, já expliquei isto aqui. Nós temos um enquadramento em 2015, dizendo que havia, enfim, enquadramentos. Havia especificidades associadas aos aproveitamentos hidroelétricos e que não eram todos uniformes e que era preciso distingui-los. E essa instrução de 2015, se o senhor deputado ler, é extensa, não é possível estar aqui a detalhar, mas diz isso. E aquilo que a decisão que se tomou em 2016, que parece quererem dizer que foi depois da reunião com a EDP, foi anterior, e isso está demonstrado e, portanto, é só juntarem, porem a fita do tempo. Aquilo que nós tomámos a decisão, não, senhor deputado, a primeira decisão que nós tomámos foi em 2016, há a primeira de 2015, há a segunda em 2016, e a segunda o que diz? Diz que em cada caso se tem que obter junto da APA, e foi a decisão que foi tomada, se estamos ou não perante um bem do domínio público que, por isso, não preencha o conceito de prédio. E essa decisão foi tomada para disciplinar o comportamento dos serviços e fazer com que, antes de cada nova inscrição ou no âmbito de qualquer procedimento de contencioso, fosse interpelada à APA para saber em presença de que bem é que nós estamos. Não é das empresas, as empresas não nos deixam nada para nós tomarmos decisões. As nossas decisões foram tomadas em interação com as instituições públicas. E, portanto, a autoridade tributária tomou essa decisão em 2026, que para prevenir o contencioso, que também é indevido, não é o contencioso todo, é o contencioso indevido, tem que ser proativa e obter essa informação. E, portanto, dirigiu um pedido à APA, antes da primeira reunião com a EDP, diga-nos todas as barragens que estão classificadas como bens do domínio público, para que as decisões todas que tomamos nunca foram dirigidas a uma entidade, foram sempre gerais e abstrato e para aplicar a todos os contribuintes. Portanto, fizemos essa diligência e aquilo que nos foi comunicado na primeira reunião que tivemos com a EDP já era do nosso conhecimento, já havia diligências em curso, nós já tínhamos pedido essa lista das barragens nessas condições à APA e pedimos-lo individualmente, pedimos orientação à nossa tutela se o devíamos fazer individualmente ou através do gabinete e recebemos a resposta pelas duas vias, diretamente pela APA e através do gabinete do Secretário de Estado de então, porque nos chegou de via do Ministro do Ambiente. E aquilo que fizemos, entretanto, houve a reunião que nos veio falar do que nós já conhecíamos e nós tínhamos um conjunto de diligências em curso, que era fazer com que não estivessem inscritas na matriz bens que não preenchiam o conceito de prédio. E aquilo que fizemos, independentemente de termos recebido a EDP naquele momento, foi continuar o nosso trabalho e garantir que todas aquelas que estavam naquelas condições que nos tinham sido transmitidas pela APA eram eliminadas da matriz. E foi isso que eu... E, portanto, o período que me deia entre a segunda reunião e a emissão das instruções da Subdiretora-Geral resulta da coincidência, ou não, de que nós já tínhamos na nossa posse a lista que nos tinha sido comunicada para a APA. Não tinha nada a ver com a reunião que houve com a EDP. Portanto, não há nenhuma decorrência de nada do que foi tratado nessas reuniões com as decisões que nós tomamos. E, portanto, toda essa enfabulação e essa narrativa que se quer construir, quis-se construir antes de nos ouvir, porque se os senhores deputados realmente quisessem saber isso, nós tínhamos vindo cá no dia explicar-vos, escusava de aparecer no jornal. Porque a razão de ser, de nós querermos que as respostas sejam dadas aqui, é não permitir que se contem histórias alternativas, percebe? Que são, atentam contra a dignidade das instituições e eu não posso deixar de lamentar. Eu sempre estive disponível, que eu saiba o pedido do Bloco de Esquerda tem quase 6 meses, ou 4 meses, e eu é hoje que cá venho. E lamento, preferia ter vindo no dia seguinte e que fosse realmente de urgência para evitar que se façam afirmações que não têm sustentação nos factos. E, portanto, essa é a primeira resposta que eu queria dar. Depois, não houve caducidade 2019, no negócio das barragens. Não houve caducidade 2019. O imposto foi liquidado, foi notificado em tempo, fizeram-se observações que não correspondem à realidade, não caducaram impostos de 160 barragens, aliás, ao contrário, foi dito que estavam aqui, que havia 166 barragens em avaliação. Pronto, foi isso que foi dito. Depois, não caducou, no negócio das barragens, não caducou o direito à liquidação de 2020, mesmo, não é no negócio, peço desculpa, nas barragens que foram objeto de negócio, não caducou o IMI de 2019, não caducou o IMI de 2020. Pronto. O imposto foi liquidado e foi notificado dentro dos prazos para o efeito. Portanto, isso é preciso repor também a verdade, porque se fala de caducidade com uma ligeireza, fazendo generalizações e introduzindo ruído no ambiente, que depois é difícil de passar, enfim, uma mensagem que pronto, alternativa, e eu tenho optado sempre por não responder à imprensa, não me exercer o direito de resposta, só respondo aqui no Parlamento àquilo que os senhores deputados tiverem interesse. E mesmo quando se diz que os senhores deputados não nos podem perguntar, perguntam ao Governo, se quiserem saber, e nós respondemos ao Governo, porque nós respondemos a muitos casos que nos são diretamente dirigidos por intermédio do Governo e nós estamos sempre disponíveis para repor a verdade dos factos. E acho que é isso que devemos ter todos o cuidado de fazer e, portanto, nós estamos sempre disponíveis. Depois, quanto ao negócio e ao apuramento, ao senhor deputado, eu já disse aqui, nós estamos em condições de o fazer. Pronto, em condições de o fazer, é, quando se diz estamos, é hoje, pronto, é agora. Pronto. E aquilo que eu estou a dizer é que nós estamos a trabalhar, de acordo com a lei, observando a lei, sob a orientação do Ministério Público e em coordenação. No momento em que, isso, em que estiverem reunidas todas as condições para além da quantificação do imposto, ele estará calculado. E, portanto, isso significa que nós, quando está esta afirmação, que temos fundamentos para dizer que há imposto. Não estou a dizer exatamente qual é, e, portanto, mas é isto que eu estou a afirmar. Portanto, é isso que me deixa um enunciado daquilo que estamos a fazer e, portanto, não vale a pena andar a dizer. Agora, podemos dizer assim, a lei pode dizer é obrigatório liquidar logo. Os deputados alteram a lei. Mas quando não for, há vários intervenientes nestes processos e, em alguns casos, são questões processuais nossas, noutros casos são porque nós trabalhamos em articulação com a entidade que dirige o inquérito. E, portanto, neste caso, não vou entrar em pormenores quais são. A única coisa que eu afirmo é que nós estamos em condições de quantificar o imposto nesta altura. E, portanto, isso é o que posso dizer. Portanto, e não há atraso nenhum. Pronto, não há atraso nenhum. Há uma atuação coordenada. E, portanto, somos parte da equipa de investigação. Quanto ao Sr. Deputado do Chega, penso que respondi às questões que colocou. O normal, quer dizer, as empresas... há casos e casos, não é? Há casos, dependendo de cada uma das operações, eu não estou a dizer normal, há de ser, porque a lei, prevê cláusulas gerais anti-abuso, prevê fraude fiscal, porque concebe a possibilidade que as pessoas utilizem, comportamentos, abusivos, não é? É isso mesmo. Mas eu não estou a qualificar este, porque esse vamos fazê-lo no caso onde tivermos que tomar a nossa posição. Portanto, não vou dizer considerações sobre o negócio em concreto, tendo nós que nos pronunciar formalmente sobre isso, e seria quase que antecipar a defesa e permitir que aqueles que vão ser visados pelas decisões pudessem antecipadamente conhecer qual era exatamente a posição que íamos exprimir no processo. Pronto, mas isso, normal, possibilidades, com certeza, que ficam em aberto. Bom, relativamente ao... Deixa-me ver se eu consigo responder agora, devia ser pela ordem inversa, não é? Para fazer isto pela ordem certa, responder ao senhor deputado. No grupo parlamentar do PS. Bom, já respondi uma parte, a questão da reunião ser anterior ou não, portanto está claro que a reunião, que não houve decisões nenhumas tomadas na sequência da reunião e que a primeira reunião que houve com a EDP, a AT já tinha tomado a sua decisão relativamente ao enquadramento e era de conhecimento da sua tutela, portanto não há aqui nenhuma subversão, nem nada... Não podia ser dada a instrução porque nós ainda não conhecíamos a lista dos bens que eram do domínio público. E foi porque as conhecemos, quando as conhecemos, que imediatamente comunicámos a ti. Porque, repara, senhor deputado, nós temos obrigação de fazer isso, porque se quanto mais tempo nós demorássemos a eliminar da matriz e a eliminar os processos executivos, mais nós teríamos que pagar de juros indenizatórios e de indemnização por prestação indevida de garantia bancária. Portanto, a questão de perceber se nós estamos a agir bem, se estamos a fazer liquidações que têm sustentação, no enquadramento jurídico tal como o conhecemos, é uma obrigação de atuação na gestão, de fazer isto. Não é para ir ao encontro das necessidades das empresas. As necessidades das empresas, ou aquilo que são os direitos delas, decorrem da lei. E a lei tem para nós a obrigação, que é de agir num tempo mais curto possível. Portanto, não é só não é só liquidar os impostos. Também quando os temos que anular, temos que ser céleres. E, portanto, só fizemos nessa altura porque foi nessa altura que nós recebemos... Não, mas eu tenho as datas. Pronto, é que não há... Pode haver muitas coincidências e pode-se tentar...
Imediatamente
liquidado, senhor ministro. Oh, senhor... É assim. Bom, eu vou... Não, quando inscreve, liquida. Portanto, isso não é outra consequência. Se for um sujeito passivo, é essa a consequência imediata. Portanto, isso é... Se não preenchia o conceito de prédio, não era inscrito na matriz. Essa é que é a consequência natural face ao ordenamento jurídico em vigor. Depois, as questões das barragens do Alqueva e muitas outras, que estão ainda, naturalmente, por avaliar. Os senhores deputados não podem pensar que num ano se faz... aquilo que durante décadas não se fez. Eu queria que soubessem que nós recebemos em 2023 255 comunicações da APAT que existem, 205, e tinham eles identificado 255 aproveitamentos hidráulicos. Foram destes 255 foram inscritos 169. Permanecem por inscrever 86. Alguns são propriedade do Estado. Hidroelétricos, não sei, são todos. Generalidade, hidráulicos é a generalidade. Pronto. E hidráulicos comporta agrícolas, hidroagrícolas, todos. Está bem? Com certeza, senhor. Mas temos que analisar todos e temos que ver, e até chegarmos à conclusão e sabermos o que são, temos que interagir com as pessoas, isto tem um tempo de tratamento, e em alguns casos nem os proprietários, nem os municípios têm elementos suficientes para se inscrever na matriz. Nós não podemos começar a avaliar antes de saber o que é. Se não tivermos elementos todos, assim que começarmos a avaliação, vêm a interpelar-nos a dizer que temos que aperfeiçoar o processo, que não tem os elementos todos. Portanto, nós recebemos 255, claro que isto devia ter sido um trabalho ao longo de anos, porque elas não se construíram todas em 2022, não é? Portanto, recebemos em 2025, em 2023, 255, foram inscritos 169 destes aproveitamentos, alguns deles estão agregados num único prédio e, portanto, não significa que 169 são 169 liquidações. Alguns são um conjunto de aproveitamentos, são um único prédio. Estão não inscritos 86, ou porque são aproveitamentos hidroagrícolas e, portanto, não gerariam imposto porque são bens de domínio público, ou porque o Estado... 86. Ou porque o Estado é o seu proprietário e não daria imposto e, portanto, nós não demos, o Estado ou os municípios, e não demos prioridade, porque temos que dar àqueles que dão imposto. Portanto, temos feito essa seleção. Em alguns casos, têm por finalidade rega e abastecimento público. Noutros, é insuficiente a caracterização do bem e, portanto, em alguns outros são, enfim, elementos incompletos que ainda não chegaram da APA. Em 2024, nós já recebemos 149 novos, a somar a isto, pronto, em 2024. Desses 149, inscrevemos já 43 e estão não inscritos 106. Portanto, há um imenso trabalho em curso que eu acho que os senhores deputados ganhariam em olhar para os relatórios periódicos que nós fizemos, que dizem que fomos... Nós já fizemos a versão 16 desse relatório, portanto, se vir desde esse período, nós temos feito uma média mensal de um relatório de reporte à nossa tutela do trabalho que temos desenvolvido. E talvez, se o tivessem interesse em conhecer, talvez compreendessem e valorizassem o muito que tem sido feito e as dificuldades que nós efetivamente temos no terreno para pôr tudo isto em prática, mas essas são as nossas obrigações. Também não estamos a queixar-nos, isso faz parte da nossa missão e temos o maior interesse em que tudo isto corra de forma célere, eficiente e, sobretudo, que tenha resultados para os municípios, que é o que verdadeiramente não tem tido. Pronto, que é o que não tem tido. E eu queria aqui, numa síntese, para além de dizer quantos temos, nós temos estes aproveitamentos hidráulicos, enfim, conhecidos, identificados, alguns já concluída a avaliação, o resultado das avaliações até ao momento, das liquidações, não é das avaliações, até ao momento consumadas, são 32 milhões de euros de imposto. Portanto, feitas ao longo do ano de 2023 e 24. São liquidações que mantêm válidos. O pagamento que foi feito até ao momento são 918 mil euros, à volta de 2,5%. O que é também demonstração do sucesso que se alcança com isto, com todo este. Qual é o efeito? O que os municípios verdadeiramente pretendem é receita. O que nós temos tido é também receita, naturalmente, pronto, isso é verdade, mas é uma parcela muito pequena e temos um imenso contencioso, está em contencioso. Pronto. Os senhores deputados sabem que hoje, quando se diz aqui a miúdo que nós, que se diz que primeiro paga e depois reclama, é para as pessoas que não sabem exercer os seus direitos de defesa, porque os senhores deputados aprovam direitos e garantias, e evidentemente as empresas utilizam-nos e apresentam, impugnam e apresentam as garantias bancárias. Não é? Quando se diz que nós somos fortes com os fracos e fracos com os fortes, é porque os grandes contribuintes sabem aproveitar os seus direitos e as suas garantias, não é porque a autoridade tributária tem vontade própria. Nós temos que lidar com as regras que temos, é preciso saber isto. Os senhores deputados têm que ter consciência das regras que têm em vigor. Nós, verdadeiramente, o que precisamos não é que nos persigam, é que nos apoiem. E apoiem é apoiar-nos com leis que sejam o mínimo imperfeitas possíveis e que, evidentemente, nos disponibilizem os meios. Mas isso não é a Assembleia, é o Governo que nos tem que disponibilizar para nós termos capacidade de o fazer. Agora é preciso julgar com informação bastante alargada para se poder fazer considerações, como às vezes eu vejo feitas, colocadas no espaço público e que os cidadãos, não tendo condições para... nem têm os direitos que os senhores deputados têm de ter informação, acabam por tirar conclusões que, enfim, que são lesivas para o funcionamento do... Já? Terminei. É? Terminou? Não sei, eu penso que sim, ainda falta responder ao senhor deputado do grupo do PST. Então, não? Sim, é verdade.
Para concluir.
Eu estava verdadeiramente
com a Alqueva. E nós vamos. Eu vou. Ah, não, mas está a verdadeira. Ó senhor Presidente, nós reunimos com os vice-presidentes das associações, das secções coordenadoras, os senhores presidentes dos municípios sabem isso bem, que nós temos um parceiro, como somos, neste como noutros, para todos, nós liquidamos e cobramos impostos dos municípios. Portanto, não há outra, nem faz sentido não estar. Agora, isto é um trabalho de enorme complexidade e exigência para todos, mas nós estamos disponíveis, como é a nossa obrigação, para o fazer. E há um bom relacionamento com estas secções das energias renováveis e, portanto, nós estamos muitíssimo comprometidos. Eu gostaria depois de dar uma nota sobre o Alqueva, vou pedir depois aqui à equipa um bocadinho mais técnica para explicar as razões, porque é uma coisa que parece estranha. A Alqueva é uma das barragens, não é... Pronto, é um conglomerado de barragens, que é fins múltiplos, não é? Portanto, uma parte daquele há de ser, hidroagrícolas, uns de rega, outros de, e carece de uma classificação. E, portanto, a primeira coisa que é preciso identificar é o que é o Alqueva. Pronto, e a primeira dificuldade é esta. Portanto, no caso do Alqueva, a empresa Explora é a Via. Mas as primeiras dificuldades são na identificação do bem. Mas a doutora Lourdes Ferreira dará conta disso, das dificuldades, das múltiplas diligências que já realizamos e das múltiplas dificuldades que vamos enfrentar na sua concretização. E, portanto, uma parte significativa, se do Alqueva forem destinados a rega, se forem agroagrícolas, nem tem valor, nem é prédio. E, portanto, não será inscrito na matriz. Portanto, há aqui, pronto, compreensão. Percebo que os municípios nos interpelem e demandem à autoridade tributária em tribunal, porque é o instrumento que eles têm, mas se calhar podiam demandar os senhores deputados para legislarem sobre isto e para acabarem de vez com estas dificuldades que nós temos em aplicar a lei. O comprometimento é total da autoridade tributária. Agora, que este problema existe há anos, por regular do ponto de vista legal, e que agora parece que se desenha um cenário em que todos se mobilizam para também neste domínio intervir, acho que estaremos todos convergentes, nossos, enfim, estamos, como temos a obrigação de estar, depois empenhados e colaborantes, pronto, naquilo que verdadeiramente possamos sentir que é útil. Pronto, eu acho que ao senhor, ao grupo parlamentar do PS, eu já tinha respondido, sim, eu acho que respondi a tudo nas respostas anteriores.
Basta um sim ou não. Acredito que o tempo é mesmo sim ou não. E é para efeitos de registro, áudio e vídeo, porque depois perguntas, eu percebo as expressões faciais da senhora diretora, uma resposta, mas depois para o registro áudio ela não conta.
Quantas eu já respondi, senhor? Pronto, quantas eu já respondi? Nas notas de liquidação, também respondi. 2019 e 2020, nas 6 barragens que estiveram envolvidas nesta operação, o imposto não catucou o direito à liquidação, foram emitidas, notificadas dentro do tempo. Não tenho mais, apresento... em quanto tempo apresentamos a quantificação da vantagem já patrimonial? Respondeu. Também já respondi, já, sim, acho que eu tinha. Pronto, acho que só não foi com esta cadência assim, mas
e a outra só pedia que a senhora diretora me confirmasse sim ou não, se procedeu à emissão de novas notas de liquidação do IMI, das barragens do Baixo Sabor Picote Miranda, depois da reavaliação. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora diretora. Muito obrigado, senhores deputados. Uma interpelação à mesa, só antes da interpelação à mesa, com uma segunda ronda depende de inscrição individual. Pergunto quem é que se quer inscrever. Portanto, senhor deputado Eduardo Teixeira, senhora deputada Maria Mortágua, senhor deputado Rui Tavares. Temos 3 inscrições para a segunda ronda. Sr. Deputado Carlos Pereira, em relação ao mesmo, faça favor.
Sr. Presidente, era só para dizer o seguinte. Eu estou a ouvir esta audição desde o início com toda a atenção e devo dizer que não estou a gostar nada do tom que a senhora doutora tem-se dirigido aos deputados. Os deputados preparam-se da forma que acham que se devem preparar, fazem as perguntas que acham que devem fazer e podem fazê-las as vezes que entenderem que devem fazer até estarem esclarecidos. E eu, sinceramente, acho que a senhora doutora compreende isso e tem de estar disponível para este escrutínio que às vezes não é agradável, mas que faz parte da função que a senhora doutora ocupa. Era só isto que queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Está registado o seu ponto, que não creio que a senhora diretora geral tenha sido minimamente respeitosa para os senhores deputados, mas está feito o juízo, certo? E, portanto, vamos então iniciar a... Vamos então iniciar a segunda ronda. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar o ensejo para desejar a todos um bom ano, 2025. ao Sr. Presidente, também pela condição dos trabalhos, aos nossos convidados, à Sra. Diretora-Geral e a todos os colegas. Agradecer de facto mais uma vez a sua presença e disponibilidade para vir a esta comissão, à Sra. Doutora Helena Borges, enquanto Diretora-Geral da Autoridade Tributária, perante um tema tão relevante, entendemos, para a situação financeira do país e das autarquias das regiões envolvidas. Percebemos naturalmente que esta complexidade e a operação relacionada quer com o negócio das barragens, quer com a cobrança dos respectivos impostos, entenda-se, são largas centenas de milhões de euros, e sabemos que atualmente o negócio está a ser acompanhado pelo Ministério Público e, portanto, parte dele está em segredo de justiça. Agradecemos o empenho no sentido de unir todos os esforços para a cobrança de todos os tributos a que o Estado português tenha direito, embora essas rendas estejam impugnadas as suas decisões através de mecanismos de defesa que todos têm ao seu alcance. Já por diversas vezes veio cá, já tive a oportunidade de inquirir, não vou repetir as perguntas que lhe fiz. A pergunta que lhe faço é muito simples. Enquanto Diretora-Geral da Autoridade Tributária, e considerando o elevado conhecimento que tem, de facto, sobre este tema, muito mais que nós, qual é a sua opinião, se houve ou não, um planeamento fiscal agressivo por parte da EDP na venda das barragens, e se espera, sinceramente, que a Autoridade Tributária possa vir a recuperar o valor do IMI dos últimos anos, conforme as liquidações que foram efetuadas. No fundo, é perguntar-lhe qual é o final desta história, como é que isto vai terminar. O seu franzir dos olhos é dizer que também não sabe, se calhar, mas isto tem que ter um desenvolvimento. Recebi também hoje, do Movimento Cultural de La Terra de Miranda, uma missiva dizendo que não só os municípios terão direito desde 1954 a uma cobrança de 0,6% da faturação destas barragens, mas o Estado também tem direito a 3% do valor desta mesma faturação, e que isto não está de todo a ser cumprido, e portanto 3% é um valor elevadíssimo. As Terras de Miranda denunciam-nos isto, pedindo que nós inquiramos todas as instâncias do Estado. Eu posso-lhe fazer chegar este documento, que me foi entregue, e portanto ao abrigo de um contrato de concessão sobre todas as barragens de Miranda, Picota e Bem Posta, estão obrigadas a entregar não só aos municípios, mas ao Estado em si, Estado português, 3% do valor da faturação, o que estamos a falar ainda de um valor muito mais elevado. E eu pergunto-lhe, o que é que fará perante isto? Estamos em causa um valor que é contraparte, e se é no seu departamento que isto será cobrado, por fim, mais um processo de com certeza, mas o que é que está aqui em causa o interesse público de ser defendido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra agora é à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe de até 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só queria esclarecer 3 pontos, e não sei se algum deles já foi respondido. Houve um período desta audição em que eu não consegui estar presente na sala, mas se assim é, agradeço antecipadamente que essa resposta possa ser dada de novo. Primeiro, sobre o Ministério Público. O Ministério Público pediu à Autoridade Tributária para calcular o valor da liquidação. Disse a senhora diretora que está em condições de ser concluído esse processo. E há pouco repetiu, estamos disponíveis para o fazer já. Eu interpreto que a Autoridade Tributária concluiu essa avaliação, sabe qual é a liquidação associada a este negócio e que está disponível para enviar para o Ministério Público. Ou que já enviou para o Ministério Público e está à espera do Ministério Público para fazer a acusação. Ou seja, queria compreender exatamente o que é que quer dizer estamos disponíveis para o fazer já. Ou está em condições de ser concluído. E era estas expressões que eu queria que pudessem ser melhor definidas. Em segundo lugar, fazendo a AT essa liquidação, e uma vez que há um negócio subjacente a esta operação, a pergunta é, obviamente, qual é o montante de impostos devidos pela EDP pelo negócio de venda das barragens no que diz respeito ao imposto de selo, ao IRC e ao IMT, tal como calculado pela autoridade tributária. Em relação à forma como o IMI está a ser cobrado, há um despacho de 2023, termino, há um despacho de 2023 que diz que as autarquias que contestam podem ver a reavaliação com base nos equipamentos. E esse despacho também diz, como o Secretário de Estado está em gestão, é o próximo governo que vai ter que decidir o que é que se faz. E há uma circular que diz que a avaliação é feita sem equipamentos. E essa circular está em vigor. E, portanto, a minha pergunta é o que é que vale? Qual é a regra que vale para a autoridade tributária e qual foi a orientação específica dada pelo atual governo face ao despacho? Porque se a orientação é continuar o despacho e fazer a avaliação com os equipamentos, então qual é a razão para a circular não ser revogada e substituída por uma outra?
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. 2 minutos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas e todas as pessoas presentes. Dar as boas-vindas à Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, a Dra. Helena Borges. Muito sucintamente dizer qual é a posição de princípio do LIVRE sobre estes temas. É que todos os impostos decorrentes do negócio das barragens devem ser pagos, todos os que são devidos. Assim como do IMI e das suas construções, achamos que é um imperativo legal, de justiça para com o território e que há coisas muito concretas para as quais nós procuramos muitas vezes recursos e que não podemos fazer. Um exemplo muito breve, há anos que tentamos ajudar aqueles que lutam pela preservação da língua mirandesa nas terras de Miranda, recebiam 20 mil euros por ano para essa atividade, entretanto conseguimos emendas nossas, também emendas do Bloco mais recentes, que aumentasse os recursos para essa área. Bem, há recursos que faltam, falta receita que é devido ao de morte muitas vezes para estas regiões que estão, como sabemos, muito desertificadas. Há dois assuntos diferentes, um que tem a ver com a venda de 6 barragens da EDP à Angi, está sob investigação, não me vou focar nesse, vou focar no segundo processo de cobrança do IMI das barragens. As perguntas que tinha são as seguintes, algumas delas muito concretas. Eu estou em substituição de um outro colega, camarada, deputado do LIVRE, portanto, se já tiverem sido respondidas, peço desculpa por isso. Queria perguntar, em primeiro lugar, se existem atas, súmulas ou notas das reuniões que ocorreram a 27 de julho de 2016 e a 14 de março de 2017 com a EDP. E, no caso de não haver documentação oficial dessas reuniões que são críticas, se não considera, se não concorda, que isso levantaria preocupações sobre a transparência do processo decisório, até porque houve uma alteração nas decisões da autoridade tributária após essas reuniões. Gostaria de saber se a fundamentação jurídica apresentada pela autoridade tributária para a não cobrança de IMI, se teve algum apoio externo na sua elaboração ou se foi inteiramente interna. Se foram adotadas diligências por si mesma, por parte dos serviços da autoridade tributária, para que futuras decisões sobre questões fiscais de grande impacto estejam devidamente documentadas de forma a melhorar a transparência processual em situações futuras. Considerando o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 30 de abril de 2019, que determina que os equipamentos fazem parte, devem ser abarcados pelos prédios eólicos, por que razão a AT inicialmente excluiu os equipamentos na avaliação das barragens para efeitos de IMI? Uma pergunta que creio que esta já foi respondida tem a ver com saber os números das barragens para as quais já foram efetuadas as avaliações com equipamentos e qual a diferença de valor entre a primeira e a segunda avaliação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Diretora dispõe então de 6 minutos para responder, sendo que, de facto, algumas das questões que colocou agora foram respondidas pela Senhora Diretora.
Já fiz,
mas faça favor.
Presidente, muito obrigada. Eu queria também, de alguma forma, também corrigir um pouco algo que possa ter sido mal interpretado. Aquilo que eu referi relativamente a repetirmos as perguntas é mais Parece-me problemático quando se levantam questões que foram esclarecidas em devido tempo e que se agora ignora esse esclarecimento para formular questões que colocam em dúvida a atuação da autoridade tributária. Agora, repetir, voltar a esclarecer, voltar a responder às mesmas perguntas, parece-me que é próprio, até porque a composição da Assembleia se vai alterando e muitos dos senhores deputados nem são os mesmos, e, portanto, tudo isso é um processo natural e eu estou sempre disponível para as vezes que se mostrar necessário repetir. E, portanto, quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Chega, e eu vou começar por aí as minhas respostas, é assim, eu não posso, pronto, qualificar nem dar opiniões sobre aquilo que aconteceu naquela operação, porque a autoridade tributária vai ter que se expressar fundamentadamente, praticando atos, e, portanto, isso seria, pronto, antecipar quase que aquilo que são as decisões e colocar as empresas que serão destinatárias destas decisões em situação de vantagem. Agora, enfim, se nós fizermos um julgamento, enfim, visto sem grande tecnicidade, é fácil concluir que pode ter havido uma operação de planeamento fiscal, mas depois é preciso saber como é que se fundamenta, como é que nós demonstramos que houve, e essa é a exigência que está para o documento escrito que nós temos que produzir. Isso é muitíssimo, pronto, não é uma coisa que se possa fazer em pouco tempo, e, portanto, quando os senhores deputados dizem há 3 meses que pediram à autoridade tributária, nós temos de ter muitíssimo cuidado com aquilo que vamos fazer e expressar para garantir que depois não, enfim, o excesso de voluntarismo e fazermos nestes 3 meses que nos foi pedido que se produza um documento que vai ter que sobreviver ao escrutínio judicial é de imensa responsabilidade. Aquilo que eu disse a este propósito foi: nós estamos em condições de o apresentar nesta altura, estamos naturalmente sempre, enfim, a cuidar de o melhorar até à última hora e estamos a fazê-lo com o maior cuidado que está ao nosso alcance e das nossas equipas. Procurando, com esta resposta, dar também resposta, enfim, respostas transversais, nós fazemos isto com equipas internas, nós não temos advogados externos a trabalharem para a autoridade tributária e aduaneira, fazemos-lo sempre interno e, por isso, temos entre as nossas equipas uma enorme exigência e uma enorme exposição e têm que também, pronto, ter noção do escrutínio e da transparência e da obrigação que temos permanente de prestar contas daquilo que fazemos. E, portanto, não há em nenhum destes exercícios esse alinhamento de que tudo o que fazemos deve ser sempre passível de ser explicado e compreendido pelas pessoas. E aquilo que mais nos incomoda é quando nos julgam, sem nos ouvir, pelo tempo suficiente, talvez, para compreenderem aquilo que está em causa, e digo isto com respeito, porque esta é das matérias mais complexas com que já lidamos. Temos muitas, mas esta, em toda a sua extensão, não o negócio em concreto, que esse é um negócio como qualquer outro, pronto, esse não, mas a questão da tributação em IMI é das matérias mais complexas que nós temos em mão, e talvez por isso há dezenas de anos está por resolver na legislação nacional. Mas pronto, espero que isso, com este debate todo, com todo este exercício de reflexão, isto tenha ajudado a criar as condições para que se ultrapassem estas dificuldades. Quanto ao documento que o senhor deputado me deixou, eu creio que isto são obrigações do Estado, ou seja, obrigações das concessionárias perante o Estado, mas não são impostos, mas não terão que ver com a autoridade tributária. Portanto, não posso pronunciar-me sobre isso, admito que haja aqui algum descontentamento, não tenho notícia disso. Agora, há uma certeza, nós temos, pronto, com este... Sim, mas a autoridade tributária só tem intervenção naquilo que a lei lhe determinar. Se passar algum dia a ter também aqui obrigações, se os senhores deputados aprovarem, provavelmente também. Já fazemos tantas coisas para aquelas que não são tradicionalmente as missões da autoridade tributária, mas naturalmente que, pronto, isso compete ao legislador. Como? Não, eu não emito opiniões, Sr. Deputado. A autoridade tributária não tem opiniões, nem tem vontade própria. Tem, tem deveres de atuação vinculados à lei e ao interesse público, e mais nada do que isso, e naturalmente aos orientações recebidas da tutela. Mas não tenho opinião sobre isso, não posso, não compete emitir. Tenho, naturalmente, como cidadã, mas aqui não posso expressar a minha opinião nesse sentido e, portanto, pedi-lhe que compreendesse que não poderei fazer. Quanto à senhora, às questões que a senhora deputada Mariana Mortágua colocou, portanto, o que é estarmos em condições? Senhora deputada, aquilo que disse é isto: nós temos que elaborar um documento, não é só quantificar o imposto, nós vamos fundamentar a decisão e vamos expressar quais são os fundamentos em que assentamos o cálculo que vamos fazer. Não lhe vou dizer, não vou dizer quanto é agora, porque isso seria, de uma forma ou de outra, expressar em antecipação ou deixar claro que fundamentos vamos usar e qual é a argumentação. Mas isso está, enfim, fechado no que eu posso dizer. Não estamos à espera de este propósito ter, no âmbito daquilo que ainda está em desenvolvimento, no âmbito do apuramento dos factos, face à recolha da prova, que sabe, com as diligências que houve no inquérito, não estamos à espera, nesta altura, de ser surpreendidos com nada e, portanto, se nada acontecer até à conclusão de todos esses trabalhos de análise da prova, que não são só nossos, são também, naturalmente, do Ministério Público, de fechar o documento. Não podemos é fechá-lo antes de fechar todo, a análise de tudo aquilo que foi apreendido durante as buscas correspondentes. E, portanto, há aqui um dever de cautela e de prudência de não fechar o jogo antes do jogo acabar, sob pena depois já não podermos inverter a nossa posição, porque naturalmente, como a senhora deputada sabe, neste momento o processo é público, é consultado, há assistentes no processo, há elementos que, pronto, a partir deste momento, começam a circular e, portanto, tudo isso é algo que nós também temos de cuidar. E, portanto, faremos essa junção ao processo no momento em que se fechar o cenário e se tiver, provavelmente, o Ministério Público em condições de deduzir a acusação ou de tomar a decisão que entender sobre a matéria e sobre aquilo que foi possível recolher durante o processo de inquérito. É isto que isso significa. Portanto, não significa, se a senhora deputada quer concretamente saber se nós vamos liquidar ou não, se é isto, não há... Não, nós vamos... já apuramos, sim, senhora deputada, já apuramos. Se nada nos surpreender daqui para a frente, nas últimas diligências de sistematização dos elementos de prova que foram recolhidos, está fechado o cenário. Portanto, eu espero que em breve tudo isto possa ficar mais claro e que se possa perceber que era próprio que tivesse demorado tempo, que a senhora deputada há de imaginar o que é, no âmbito de umas diligências de inquérito, depois de se apreender um conjunto de elementos, que aquilo tem que ser lido, não é? Não se pode fechar, tem que ser visto. Tem que ser. E agora, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas talvez um dia, pronto, quando isto tudo for público, compreenderão. Isto não é um exercício. Agora, que há um total comprometimento das nossas equipas, com certeza, só o desgaste de imagem e de pressão que isto introduz nos trabalhos, faria com que isto fosse, já tivesse acabado, com certeza, mas há coisas que não... Enfim, quando nós temos que garantir o cumprimento da lei em processo, na instrução do processo penal, quando temos que saber que aquilo vai ter que resistir ao contraditório de um conjunto de advogados que naturalmente vão examinar cada detalhe, nós temos de ser cuidadosos e quando estamos a falar destes processos complexos, tem esta exigência e não é nenhuma falta de comprometimento nem de envolvimento de nenhuma das partes. Parece-me a mim que é próprio e os senhores deputados julgarão, mas sugeria que julgassem só depois de conhecer, que assim é sempre mais prudente para que o julgamento seja mais capaz de ir ao encontro daquilo que de facto aconteceu. Quando estamos a ser julgados antes de apurar os factos, bem, enfim... É, não me parece bem. Quanto a uma questão que me colocou, que é do IMI, o despacho de 2000, não é de 23, é de 24 já. O último, aquele que diz quando os municípios vêm alegar, pronto, é já de 24. Senhor deputado, os que nós, pronto, acionámos o despacho sempre que foi evocado pelos municípios. Portanto, esse despacho foi exarado assente na sequência de várias reuniões com os municípios, aliás com as secções coordenadoras das energias renováveis, com os presidentes, ou eu penso que são presidentes das secções ou vice-presidentes, não tenho, eu agora peço desculpa pelo protocolo, mas não tenho de memória. Portanto, houve quatro reuniões quase semanais até, enfim, vermos em que medida nós conseguíamos ter argumentos que nos permitissem, com fundamento, mudar de posição. Nós não, ao contrário do que se diz, que nós mudamos de posição de simples decorrência de uma reunião com a EDP, quer dizer, perceberá que depois de quatro reuniões com os municípios, nós não conseguimos fundamentos que nos permitissem, tecnicamente, alterar a nossa posição. E escrevemos porquê, não é capricho nenhum, está lá escrito quais é que são os fundamentos que nós utilizamos. E esse despacho, essa fundamentação e esse documento que nós elaboramos na sequência das quatro reuniões com os municípios são a base da decisão do despacho 155/2024 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e é público. Portanto, não é um documento secreto, porque foi essa a base de divergência do Secretário de Estado e nos deu uma orientação diferente. Muito embora a autoridade tributária tenha esta posição e faz esta interpretação da lei, no caso concreto, quando houver esta posição dos municípios, alteram. No caso concreto, não diz que as alterações, as orientações gerais e o nosso entendimento se altera. E, portanto, até hoje não nos foi transmitida nenhuma posição sobre essa nova orientação geral que devíamos prosseguir para todos. Só temos orientação para aplicar aos casos em que os municípios venham a impugnar com base nesses argumentos. É a mesma, é a que sempre foi. É a que tinha. Foi isso que, não, essa é a nossa posição. O despacho 155, o que diz, é para aplicarmos os novos argumentos aos casos em que houve impugnação. Isso, e que isso se diria depois, então, no início de uma nova legislatura, se era só para aqueles ou se era para todos. Portanto, isso é o que está lá escrito no despacho. E, portanto, nós não recebemos até o momento nenhuma outra orientação para a nossa atuação. E, portanto, continuamos naturalmente a cumprir os despachos que temos, quer seja quando executamos o 46 e o 222, defendendo aqueles argumentos como se tivessem sido os nossos, desde o início, porque agora são nossos, na medida em que recebemos uma orientação da tutela, não temos nenhuma dificuldade em fazê-la, estamos em tribunal a defendê-lo contra as empresas, as concessionárias, e não precisamos de advogados externos para fazer isso, nem ficamos em dificuldade. Sabemos qual é a nossa obrigação, quando os senhores deputados aprovam leis, que nós também nos parece que podem, fazemos sempre, não temos dúvida nenhuma, e portanto esta ideia de que nós não estamos comprometidos com isso é uma ideia que nós devíamos apagar, que aliás nunca devia ter ficado presente, mas que tendo ficado, acho que era bom que um dia pudesse a história concluir, e eu tenho para mim que o tempo esclarece, que isso foi um erro, este tipo de abordagem, em vez de se ter intervido cedo no tempo e mudar a legislação, como hoje parece claro que se tem que mudar, que tenham andado estes anos a desgastar a imagem da autoridade tributária e dos seus profissionais para adiar uma decisão que é difícil de tomar porque é complexa e exige muita preparação e ainda assim será de resultado incerto, mas isso é da vida, mas é assim. Agora, quanto às questões finais, não sei se respondi a tudo, Sra. Deputada. Quanto
e por ao falar senhor... em tempo, senhora...
Peço desculpa, mas eu agora vou ser breve ao senhor deputado do Rui Tavares, vou tentar recuperar um pouco daquilo que eu já aqui referi. O senhor deputado, a autoridade tributária é uma instituição que pauta as suas condutas por um princípio, quer dizer, tem uma imensa responsabilidade na exposição que tem todos os dias perante os cidadãos e a empresa, orienta-se por princípios éticos, rigorosos, sólidos, sabe que tem sempre que explicar tudo o que faz e tudo o que não faz, e portanto os seus profissionais têm disso bem consciência e acho que é talvez por isso que há uma generalizada confiança na instituição e no rigor com que cada um dos nossos profissionais atua. E portanto esta é a primeira observação que eu faço e que já fiz aqui antes e me parece muito importante reforçar. Depois, esta ideia de que houve uma reunião ou duas reuniões, e que depois disso a autoridade tributária mudou de posições, eu já aqui expliquei que isso não aconteceu. É uma narrativa que se quis contar, mesmo quando se conhecem os factos todos. Quando se conhece, e foi isso que me levou a dizer, que era bom que lessem tudo quanto têm e que não voltassem a perguntar coisas que já conhecem e que desconsideram para poder continuar a fazer afirmações que desacreditam a atuação da autoridade tributária. Nós tomámos as nossas posições, todas por escrito, não tomámos nenhumas decisões na sequência das reuniões que se tomaram, se tiveram com a EDP. Primeiro, as decisões que nós tomámos foram anteriores, a decisão mais relevante e a decisão efetiva de que alterou, que impôs a intervenção da APA como elemento de aferição de quais é que são as barragens que são bens do domínio público, foi tomada antes da primeira reunião com a EDP. E já nessa altura, quando tivemos a primeira reunião, nós tínhamos pedido a lista das barragens todas, fossem concessionárias, fossem quais fossem as concessionárias, que nos dissesse a APA, então quais eram essas, para que nós as pudéssemos eliminar da matriz, porque face ao artigo 2º do Código do IMI, os bens do domínio público não são prédios. E isso é a razão que leva a toda esta atuação. O processo de identificação das barragens que estavam nestas condições foi um processo naturalmente moroso, porque a APA teve que verificar caso a caso estes processos todos e só nos comunicou mais tarde esta informação, por intermédio, diretamente e por intermédio da nossa tutela do Ministro do Ambiente ao tempo. E, portanto, há aqui uma sucessão de datas e de reuniões que podem, para quem não conhece toda a informação, permitir-se a este tipo de leitura, que foi na sequência da última reunião que nós tivemos com a EDP, que um mês depois nós mandámos eliminar da matriz. Mas isso é só uma sequência de passos, porque o que aconteceu foi, efetivamente, houve duas reuniões com a ADP. Uma primeira para eles exporem que nós estávamos a avaliar bens, quer dizer, exporem uma coisa que nós já sabíamos, porque tínhamos também tido percepção disso, que estávamos a avaliar bens que podiam ser bens do domínio público e precisávamos de conhecer quais eram. E, portanto, aquilo que eles nos disseram na primeira reunião era o que nós já sabíamos e já tínhamos em marcha. E quase, não sei, 6 meses, 1 ano depois, vieram dizer-nos, afinal, já sabiam e 6 meses depois continuam as barragens por eliminar da matriz. E o que nós tínhamos naquela altura... Naquela altura, por eliminar da matriz, porque nós ainda não tínhamos tido nem a resposta do Ministério do Ambiente com as listas das barragens, com a lista das barragens que tinham este tipo de classificação e, portanto, foi na sequência de termos recebido a lista da APA que nós demos esta instrução, que, por coincidência, também aconteceu ali em data, com alguma proximidade, a reunião com a EDP. Mas eu também queria que o Sr. Deputado depois percebesse, pronto, entendesse isto. A autoridade tributária relaciona-se com os contribuintes, todos, grandes, pequenos, grandes empresas ou não. Portanto, e falo em contexto de atendimento, falo em contexto de inspeção, faz no âmbito de processos de cobrança coerciva, faz, e o que faz na sequência dessas reuniões ou sessões de atendimento ou ações de inspeção é o que a lei lhe determina que faça. E a lei, se a lei determinar que se fazem atas, fazem-se atas. Se a lei determinar que se fazem relatórios, fazem-se relatórios. Se a lei determinar que se fazem, enfim, termos declarações, porque a pessoa que nós recebemos nem sabe escrever, eu já recebi várias entidades que não têm, se calhar, a capacidade para formular o seu pedido e nós devemos redigir a escrito. Mas fazemos isso em obediência à lei. Pronto, fazemos o que temos que fazer. E fazemos centenas de reuniões por dia em todo o país, provavelmente, dispersos por todo o território. E, portanto, as pessoas cumprem as regras que têm de fazer, não apenas a lei, mas têm rigorosos critérios de atuação. E, portanto, é isto que nós verdadeiramente temos bem presente e este caso não se distingue. E neste caso, e porquê é que o Diretor-Geral recebe esta empresa? Não recebe em razão de ser um grande contribuinte ou não. Quando é que recebe? Recebe pescadores, recebe a igreja, recebe partidos políticos, desde que sejam contribuintes e estamos para resolver. E resolve em razão da matéria e porque precisa também de conhecer o contexto e não apenas, enfim, viver de documentos formais. E eu tinha obrigação, e é um dos princípios que a lei me obriga, é o dever de colaboração. Eu tenho a dever de colaboração com os administrados, como os administrados têm dever de colaboração com a administração. E, portanto, esta reunião acontece num contexto de inteira normalidade, transparência, e não há nada de reservado neste domínio. Não há, porque a lei não determina atas.
Senhora Diretora-Geral e Sr. Deputado Rui Tavares, a sua insistência obriga-me a sublinhar este ponto. A questão que formulou já foi colocada. A Sra. Diretora-Geral teve a oportunidade de explicar até com algum grau de pormenor. Eu estou a permitir responder, porque justificadamente, na resposta original, justificou que estava também a defender o prestígio da instituição que lidera. O Sr. Deputado está a insistir numa questão de 2 minutos, a que a Sra. Diretora-Geral também tem 2 minutos para responder, portanto, promessa ao isso, é que já foi respondido, Sr. Deputado. Portanto, sobre a sua questão em concreto, já foi respondido. Faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, apenas como ponto de ordem, que eu não nos faria perder tanto tempo. A pergunta foi muito simples. Nós temos, como sabe, o direito de fazer as perguntas até que já tenham sido feitas antes, e a resposta foi de facto muito longa e muito detalhada, e eu agradeço-a, mas não foi àquilo que tinha sido perguntado, que em 2 segundos poderia ter sido respondido, e agora foi. Pronto, não há problema nenhum. Ficamos a saber que, de facto, há todas essas obrigações, mas não há atas nem minutas, não há problema.
Certo. Para concluir, Sr. Diretor-Geral, concluiu?
Eu penso que sim, mas não sei se algum dos senhores deputados que considera
alguma questão ficou por responder,
por esclarecer,
creio que não.
Estou disponível. Pronto. E peço desculpa se não fui suficientemente sucinta, Sr. Presidente. Talvez a culpa aqui não seja do senhor deputado, seja realmente
não,
minha.
Não, seguramente o senhor deputado não é. A questão
mas pareceu-me
é
que era importante que alguém que compreendesse o contexto, talvez mais alargado, em que respondi. Peço desculpa por isso e agradeço-lhe a tolerância.
Pronto, porque há pouco, de facto, percebi a necessidade de expor, até pelo hiato entre o requerimento e a resposta. E agora, como de facto dispunha de 2 minutos para responder, e a questão era, não há uma terceira ronda, portanto, Senhoras e senhores deputados, agradecer a todas as questões colocadas, agradecer à senhora...
Senhor Presidente, se achar que há uma tolerância, se achar que é importante, podemos...
Não, nenhum dos senhores deputados sinalizou que ficou alguma questão para responder, portanto, vou-me louvar na ausência de questionamento para, então, agradecer a presença da senhora diretora-geral, as respostas em instâncias dos senhores deputados, agradecer também aos senhores subdiretores que a acompanham. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Muito obrigado. Muito obrigado.